E tem uma coisa que agora são 32 partidos, deve ter aqui uns 20 líderes. No nosso tempo, líder só tinha os dois. E líder pedia comunicação de líder. Agora, a comunicação de líder no nosso tempo, quando eu cheguei aqui, a comunicação de líder, o cara pedia para fazer uma comunicação de líder. Senhor presidente, eu sou líder do MDB, quero dizer que foi preso lá em Porto Alegre, o senhor fulano de tal, está em lugar explodido e não sabido, eu exijo providência nesse momento, vamos ao ministro da Justiça para ver... Comunicação de líder. Comunicação de líder. Eu quero dizer que a nossa bancada estudou e não vai aceitar essa medida assim, assim. Isso é comunicação de líder. É manifestação da bancada, é manifestação do... Então, um assunto de maior importância. Hoje, comunicação de líder, todo cara tem... E tem um cara que nem eu, que não é que não seja líder, mas eu sou exilado na bancada do MDB, porque a bancada do MDB tem novos princípios, e eu estava aqui, a vida inteira, CPI, eu que estava lá, projetos importantes, modéstia à parte, era eu que relatava. E o projeto que deu para mim é o nome da avenida tal, o nome da estrada tal, o Enai não sei o quê... E comunicação de líder nunca mati. E a gente fica aqui hoje, comunicação de líder, fala um senador e um líder. Um senador e um líder. Então fala um senador e um líder. Fala um senador que também é líder, que se inscreveu e fala... Isso é o líder aqui. Então não tem. E o senhor Vossa Excelência faz parte, muito bem, brilhante. A única coisa que eu gostei foi a escolha de Vossa Excelência para o relator do Senado do futuro. Tá. Não vai precisar se espelhar nos presidentes do Senado. E nem se espelhar. Pode se espelhar no nosso Senado para ver como não deve ser feito. Pega a condição hoje, no futuro não faz isso, no futuro não faz aquilo. Mas essa comissão, que é da maior importância, podia ter passado pelo plenário, podia ser discutido com todos. Eu sei porque li lá no Jornal do Senado. E não disse nada e fiquei satisfeito quando vi tanto Vossa Excelência como Luiz Henrique, um melhor que o outro. Mas o futuro passa pelo conjunto e não por duas pessoas. Nós temos o exemplo certo. O Senado imprime obras de arte, obras que estão em desuso, que desapareceram, que não tem mais. E o Senado tem um serviço, não sei se são 5, 6 obras por ano que ele imprime. Nota 10. Não sei se Vossa Excelência foi convidada alguma vez. É o presidente, e ele convida uma série de intelectuais, da maior importância, lá de fora. A participação do Senado, zero. A obra é importante, eu reconheço, porque são histórias importantes, romances importantes, biografias importantes que não se encontram mais no mercado. Então o Senado imprime, nota 10. Mas quem decide? O presidente e um grupo de amigos dele, de intelectuais, não sei o quê, não sei o quê, decide, publica o que quer, não publica o que não quer. Esse é o Senado, quer dizer, não é um órgão coletivo. Eu fiz aquela nossa comissão de relações exteriores, que eu estou lá a vida inteira. E eu fico machucado, porque ninguém tem interesse em coisa nenhuma. Teve lá, aliás, eu tive a melhor impressão do patriota. Ele pode ser um pouco parado e tal, mas ele é uma pessoa de personalidade. Tive a impressão muito boa dele. Ele vai para a ONU, vai ser o embaixador na ONU. Eu perguntei para ele, mais de 10 vezes, embaixador. Os seus antecessores, quando vieram aqui, eu falava, vamos dinamizar um pouco a Comissão de Relações Exteriores. Vamos fazer com que a Comissão de Relações Exteriores... Eu estou aqui há 30 e tantos anos, não fui uma vez na Convenção da ONU. Não fui porque não quis. Fui lá para me sentar, de braços cruzados, sem saber nada, sem conhecer nada, e passear em Nova York, não tem nome. Nós chegamos a fazer, o embaixador chegou a vir aqui, mandou os processos, eu digo o seguinte, a gente ir antes de ir, agora, conversar com o Itamaraty, o que vai ser discutido na reunião da ONU? Essas coisas assim. E aí a comissão discute ela, os assuntos, e talvez, inclusive, o representante nosso leva para a ONU uma decisão do Senado do Brasil nesse sentido. Não acontece nada. Nunca conseguiu fazer isso. É sempre a mesma coisa. Vai alguém de convidado, leva a esposa e é bacana, porque são 15 dias em Nova York, passando para lá, passando para cá, e umas duas vezes que ele fica ali sentado ouvindo as coisas que não funcionam. Então, eu vejo que Vossa Excelência não tem seguidores. Eu às vezes acho que poderia ser um seguidor de Vossa Excelência. Você pode ser. Você pode ser, mas é que ele tem tanta coisa, tanta atividade, tanta gente procurando ele, que não sobra muito tempo para tudo. A gente vê que tudo que é reunião que a gente vai, ele chega quase no fim, porque a gente vê de mais duas antes. Foi naquela, depois foi naquela, depois foi naquela. Mas eu estimulo a Vossa Excelência tentar fazer isso. Eu tentei, e chegou uma época que nós fizemos um bom trabalho aqui no Senado. Mas me desculpe, o Senado que eu encontrei não tem nada a ver com esse Senado. O passarinho era da arena, era da ditadura, mas era um cidadão de primeira classe. Era um homem de respeito, um homem de dignidade. Um homem que às vezes chegava para a gente, abraçava, dizia, pois eles fizeram. Eu falo com esses meus colegas milico, mas eles não entendem que não é assim, não é assim. Era um homem que dava para dialogar. A arena no tempo da ditadura, discutir com a arena no tempo da ditadura, aqui, no fundo era melhor do discutir hoje, quando o PSDB era governo, ou agora quando o PT é governo. Porque eles tinham mais sensibilidade, porque sabiam que estava errado na composição, na posse, na ditadura, etc. E tinham mais lógica e mais bom senso. A gente não tem hoje, a gente não encontra hoje aqui. Eu não consigo entender, juro que o cara chegar no Senado da República. Primeiro lugar, o Senado da República já era, né? Olha, um dos poucos caras que pode estar aqui, eu estou no Senado, sou eu. Pela idade, 83 anos. Eu estou numa idade senatorial, já saindo. Mas a maioria são. Não que esteja errado jovens chegarem, acho mil vezes melhor do que uma reunião de velharia. Mas o que eu quero dizer é que hoje a escolha para o Senado é feita, na maioria das vezes, por alguém daqui e dali, e não por um cara que tem composição, que tem capacidade, que tem competência, para ser algo mais do que um deputado federal. Não na vaidade algo mais, mas que tem um espírito de análise maior e mais profundo do que um deputado. O deputado representa a sua porção no seu estado, e que significa uma porção do Brasil, porque ele representa a nação. Nós representamos todo o nosso estado. E, no entanto, não acontece. Olha, eu tenho pena de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi feito para ser um grande líder de um grande partido. Aliás, não sei quando é que nós vamos ter de novo um grande partido. Eu digo para a Vossa Excelência com toda sinceridade. Eu vi, parece mentira o que eu vou dizer, mas os anos mais duros da ditadura é os anos que eu vivi com mais garra e com mais vontade da minha vida política. Eu estava num partido que era o MDB, lá no Rio Grande do Sul. Eu me considerava um cruzado em luta para terminar com o domínio do mal, do diabo, seja o que for. E quem estava no MDB estava por ideal, porque no MDB, no Rio Grande do Sul, era cadeia, prisão, tortura, morte, não tinha emprego, não tinha nada. E o Rio Grande é um pouco disso, os caras firmes no MDB não mudavam. Então eu achava que aquele conjunto do nosso MDB era uma maravilha, era um conjunto escolhido por Deus para ir adiante. Até que fomos parar no governo. Quando chegamos no governo, era tudo igual. O MDB se foi. Aí, como o MDB se foi mal e tal, vieram uns pulos, Fernando Henrique, Ferra, não sei o quê, para fundar o partido, sem Quercia, o grande PSDB. Então, o PSDB era o partido dos verdadeiramente puros. Ficaram magoados comigo, porque eu fui praticamente o único governador do MDB que eles queriam que fosse para o PSDB. Covas esteve comigo no palácio, lá no gabinete, pediu, por amor de Deus, para mim. Eu digo, não vou, Covas. Eu acho que vocês estão errados. Vocês têm uma briga com o Quércia, mas o resto nós estamos igual. Nós somos um grande partido para ter... Não, eles foram bem, cresceram, foram para o governo. Foi aquele fiasco. E cá entre nós, na oposição, o PT, olha o Suplicy, que está vivendo uma trauma triste. Eu acho que a gente deve fazer um movimento exigindo que o Suplicy tem que voltar a ser candidato a Senado pelo PT. Ou então ele que saia do PT e esteja candidato a avulso, porque ele ganha como candidato a avulso. O PT está querendo queimar ele. Mas nos 8 anos que ele teve aqui sozinho, só ele... Ele fez muito mais do que toda a bancada do PT que está aqui agora. Ele foi um grande senador. Hoje, eu estou começando a me convencer que o PT no governo está pior do que o PSDB no governo Fernando Henrique. Tem acontecido coisas mais dramáticas, mais tristes, mais lamentáveis. E o PSDB era um partido que se fez na base de uns caras daqui e de lá, brigaram com o Quércia aqui, brigaram com o Requião lá no Paraná. E o PT não, o PT é um partido que se organizava na base do que era, o que tinha de melhor e o que tinha de mais puro. Pergunta para alguém do PT se ele se lembra de quem foi do Evaristo Arno. Pergunta para ele. Pergunta para esses caras do PT se eles conseguem alguém hoje para fazer campanha para eles na base de andar de chinelo e ganhar um sanduíche com um copo de Coca-Cola o dia inteiro. Não. Me contaram lá em Porto Alegre. Ele era do PT a vida inteira. Trabalhava, lutava, trabalhava e fora do trabalho é só trabalhar para o PT. Ganhou o PT, foi para o governo. Ele era um cara bem quisto, respeitado, chamaram ele. E deram para ele um emprego de 8, 9 mil reais. Eu disse, eu não sei nem fazer isso, eu sei que nem... Mas vai lá, rapaz, depois tu aprende. Cara, mas é outra pessoa. E ele dizendo, mas eu fui para ir com o PT, para não ser governo, para nós fazer as reformas, as transformações. Primeiro ato do Tarso Genro, o governador Tarso Genro, primeiro ato que ele fez como governador de Estado, foi criar 1.500, 1.600, 1.700 funções gratificadas. Cargos de funções gratificadas. E funções gratificadas que iam aos 20 mil, ao teto. Ele não tem mais o que discutir. Então ele encheu os quadros com a gente do PT. Mesmo que o secretário seja do outro partido, que nem foi o caso do Beto Albuquerque, presidente do Partido Socialista, que era presidente da comissão, mas ele botou o chefe de gabinete, o cara do PT, que fazia o que queria. Então, eu não sei. Me desculpe que eu vou dizer. Nesses últimos tempos, a única coisa de boa que eu vejo que aconteceu no mundo foi a Argentina, quem podia dizer. É o Papa Francisco, que está dizendo umas verdades, e está começando bem, porque está começando a dizer as verdades para dentro da igreja, porque o resto não sei. Eu pensei que a vinda dele aqui e a profundidade das coisas que ele debateu, a igreja, a gente ia se reunir, discutir, debater, mas nem se fala mais nada. Absolutamente mais nada. Então eu não sei. Eu, com 85 anos, estou até liberado, acho que não tenho nem mais. Ninguém pode cobrar de mim nem a capacidade mental de acompanhar os acontecimentos. Mas que eu sofro muito, eu sofro. Enquanto me exame, no meu partido, eu sou isolado, uma pessoa que é olhada a como? Não está vendo? O MDB tem um vice-presidente, o MDB tem tantos ministérios, o MDB tem o presidente da Câmara, o MDB tem o presidente do Senado. Mas do conteúdo do MDB não tem nada. De ideia, de princípio, de uma causa, de uma boa causa, não tem. E se for analisar com profundidade, o PT também não tem. E se for analisar com profundidade, o teu partido dá pena. Vê lá no Rio Grande do Sul. A diferença é eles se reuniram toda a bancada do Rio Grande do Sul do PDT e exigiram a demissão do ministro. Vê se alguém deu bola. Vossa Excelência, até aprendi muito das vezes que tive a honra de ser convidado por Vossa Excelência para uma reunião onde um grupo conversou. Mas cá entre nós, até agora, pouca coisa saiu. E Vossa Excelência, que tem mais 50 anos de vida e que está aqui no Brasil, em Brasília, e é interessante como Brasília fala e Brasília comenta, dizendo que em Brasília é Vossa Excelência, é o deputado federal também do PDT, e é o nosso querido senador daqui, porque cá entre nós foi uma sucessão de fiascos que não se pode compreender. No entanto, não sei se vocês concordam comigo, a gente sente que Brasília está começando a ter um pensamento político. Eu fiz várias palestras, inclusive na Universidade de Brasília, várias palestras, e a gente fica gurizada, está interessada, está começando a se preocupar. Está vencendo aquela etapa de olhar para o Congresso como coisa suja, passa longe para não se comprometer, e está querendo participar, discutir, debater. Desculpe, mas o que eu fiz foi um desabafo. E tirei o tempo precioso de Vossa Excelência.
Obrigado, senador. É claro que o seu discurso enriquece tanto que, por mim, eu começava a debater tudo outra vez nesse diálogo. Mas eu creio que há outros senadores que querem falar, por isso eu agradeço. E, senador Randolfe, eu manifesto a minha tristeza também da nossa incapacidade de sintonizar-se com o que o povo quer, por falta de uma bússola nossa. E por causa, sobretudo, da indiferença de muitos na política hoje. Obrigado, senhor.
Senador Cristóvão, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e principalmente pelas angústias que Vossa Excelência e o senador Pedro Simon compartilharam aqui nessa manhã. Angústia em especial, quero aqui destacar, pelo quadro político brasileiro. Vindo para cá, ouvia o senador Pedro Simon, dentre outras questões, destacar que a reforma política que aprovamos no plenário desse Senado, dito micro-reforma eleitoral, eu acho que o senador Pedro Simon batizou aqui de pequena reforma eleitoral, foi inclusive chamada aqui de nano-reforma eleitoral, parece-me que empacou na Câmara. Ontem eu recebi informação que não só empacou, não vai avançar na Câmara e com a posição coerente da Câmara, porque de fato não é uma reforma que modifica as estruturas do Congresso, da política brasileira. E nós estamos diante de um quadro dantesco. Essa semana, dois partidos políticos, de forma mais que suspeitas, conseguem viabilizar seus registros no Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos um partido político com uma definição doutrinária ideológica clara, né, que é o que pesa as diferenças que se tem, né, que é o partido de uma candidata a presidente da República, que foi terceira colocada na última eleição presidencial, segunda colocada em muitos estados do país, está sob uma indefinição completa para conseguir o registro de sua candidatura. São as indefinições desse quadro político nacional. Senador Pedro Simon.
Não dá para entender. Não dá para entender. Uma mulher que fez 20 milhões de votos, que todas as pesquisas que está aí, está em segundo lugar, ali do lado da presidente, não resiste o partido. O outro dos frigoríficos, dos bois lá de Goiás e não sei o quanto, que está no jornal hoje, que está negociando, saiu. Eu não sei.
E o senador Cristóvão, acho que trouxe essa reflexão importante para essa sexta-feira, compartilhada pelo senhor senador Pedro Simon. Ontem, senador Cristóvão, dialogávamos sobre o seguinte: ontem teve uma noite, o mais importante da noite de ontem, do Prêmio Congresso Foco. Nós temos aqui quatro senadores que estavam nessa noite, dentre os que lá foram agraciados, e nós dizíamos o seguinte: que interessante seria se aquele grupo de ontem do Congresso em Foco pudesse se reunir para discutir o Brasil e para fazer reformas nas estruturas do Brasil. Se aquele grupo fosse a média geral do Congresso Nacional, talvez nós pudéssemos avançar muito com o nosso país. Oxalá, quem sabe, isso não é possível ser feito, não é, senador Cristóvão? Oxalá não é possível ser feito.
Quero dizer, senador, que eu achei sua ideia dessa reunião muito interessante, senador. E o nome podia ser Brasil em Foco, como grupo que se reúne em torno a essa premiação. E só para concluir...
Belíssima dizer... sugestão dessa reunião aqui, Brasil em Foco.
Vamos trabalhar isso. Eu só quero concluir dizendo que o Brasil está indignado, querendo uma reforma na política. E nós estamos oferecendo, não é nem mini reforma, é uma nano reforma, tão pequenininha que precisa de microscópio para ver.